Olá, boa tarde. Acabaram nesta jornada, nesta semana, as lideranças e classificações virtuais. O Porto goleou o Portimonense e impôs-se ao Estoril nos 45 minutos que faltavam jogar dessa partida. Aumentou para 5 pontos a diferença que o separa de Benfica e Sporting e a maior diferença que o líder tem nesta edição da Liga. O Benfica derrotou o Paços de Ferreira, o Sporting, caso o Porto não opere um resultado extraordinário, 6-0 contra o Liverpool. O Sporting, podemos dizê-lo de certa forma, é a única equipa portuguesa nas competições europeias. Empatou com o Astana, mas garantiu o apuramento para a eliminatória seguinte, onde vai jogar com a equipa checa do Vitória Pilsen. Na Liga, derrotou a equipa do Tondela. Abrimos a emissão dos grandes adeptos. Miguel Guedes está cá. Olá, Miguel, viva.
Olá, viva, boa noite.
E o Jaime Mourão Ferreira também. Olá, Jaime, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Estamos ainda à espera do Telmo e o primeiro momento da emissão é para já dedicado ao Porto, ao Sporting também, que vai jogar com o Futebol Clube do Porto. E é oportuno o Jaime projetar esse jogo à luz do que fomos vendo. Um Porto, Miguel, demolidor, foi o que se viu esta semana.
Sim, boa noite mais uma vez. O Porto tem uma semana muitíssimo positiva, no sentido em que os 45 minutos que disputa no Estoril foram disputados com uma intensidade enorme. O Porto entrou, de facto, e acho que a palavra é essa, de uma forma demolidora. Passado 14 minutos, sensivelmente, tinha já virado aquilo que tinha para virar e, portanto, percebia-se que aquele jogo era um jogo que poderia ter de ser complicado, porque o Porto, se não marcasse cedo, poderia ser um jogo mais difícil e poderia acabar empatado, poderia acabar inclusivamente com a derrota que se registava nos 45 minutos do Porto.
Iniciais.
Ou então depois acabava por poder ser um jogo que podia ter até um resultado bem maior. Aliás, o próprio treinador do Estoril o reconheceu. O Estoril não esteve bem no jogo, claramente. Não conseguiu reagir à forma absolutamente demolidora e intensa com que o Porto entrou no jogo. Sofre o gol, sofre o segundo e depois era uma questão de tempo. Enfim, percebeu-se que o Porto podia ter construído até outro resultado. Mas percebeu-se mais do que isso. Percebeu-se que esta equipa está completamente concentrada naquilo que é um objetivo máximo da época. Vemos uma equipa de mangas arregaçadas, vemos uma equipa que mete o pé, uma equipa que ganha as segundas bolas, que mesmo depois num jogo com o Portimonense, como se viu, e certamente teremos a oportunidade de falar nisso, nunca deixou tentar chegar a mais golos, construir um outro resultado, mesmo quando o resultado lhe era super favorável. É uma equipa que eu acho que nesta altura, muito sinceramente, tem prazer a jogar futebol. Isso passa para os adeptos também, como é evidente. Eu acho que aquele momento em que o Porto apanha 5 do Liverpool no Dragão, E dois terços do estádio, dois terços do público, dos adeptos do Porto, ficam no estádio a bater palmas durante minutos a fio à equipa que tinha acabado de ser goleada e sofrido a maior derrota de sempre na história do Dragão ou das Andas. Fez muito por esta equipa, fez muito pela capacidade que esta equipa tem de superar e acreditar que, apesar daquele resultado, que não revela, do meu ponto de vista, a diferença, a real valia, a real diferença de valor entre Liverpool e Porto, mas, enfim, aconteceu. Esta equipa percebeu que tinha que confiar em si. E a forma como entra no Estoril, a forma como também entrou contra o Rio Ave, com um resultado também muito desnivelado, a forma como tem acreditado e praticado bom futebol, com jogadores que nesta altura saem e entram da equipa sem se perceber muito bem como é que a equipa perde. Quando, necessariamente, quando nós pensamos em Danilo, Tiago, e quando Danilo se lesiona, bem, tínhamos um problema grave. Danilo é um jogador excepcional, que dá à equipa coisas que nenhum outro jogador dá.
Sim, neste jogo em Portimão acrescentamos Alex Telles, Ricardo, Abubakar à equação.
É, são muitos jogadores. E agora há a questão de Alex Telles, que, enfim, já jogamos sem o Alex no jogo em Portimão. E percebeu-se que, enfim, o Alex Telles naturalmente faz muitíssima falta, mas e fará em muitos jogos, mas o Diogo Dalot, que já sabia, é mais do que uma promessa, eu acho que é um jogador que se anuncia grande jogador de futebol, quase em grandes parangonas, e que precisará de 5, 6 jogos a titular para se muscular enquanto titular e afirmar-se na equipa, embora seja mais um jogador do lado direito até do lado esquerdo. Portanto, veja-se bem o que ele conseguiu com 2 assistências para gol, inclusivamente em Portimão. Mas esta equipa que vê-se subtraída de Danilo, se vê subtraída de Abubakar. Bom, o problema que nós pensamos que teríamos, e de repente surge Tiquinho Soares numa espécie de apogeu da sua forma, desde que está em Portugal a marcar e com enorme eficácia. Alex Telles, surge Diogo Dalot. Temos provas muito claras de Ricardo, parece Maxi em tão bom plano agora, nomeadamente no Portimonense. Isto não quer dizer que o Porto, apesar de ter um plantel reconhecidamente mais curto, ainda não deu uso do ponto de vista de titular aos seus principais reforços de dezembro e janeiro, e portanto nem sequer por aí se pode dizer que se terá reforçado. Reforçou-se, eles estão lá no plantel, mas nesta altura são um número e poucos minutos de jogo. A verdade é que o Porto, com este plantel que se julgava curto, por o que chamaria um milagre de Conceição, acaba por permitir perceber que todos aqueles jogadores que entram para substituir aqueles que eram considerados titulares indiscutíveis dão provas de enormíssima qualidade e de enormíssimo apego. E por isso é que eu te falava em prazer no início, e com isto já passo a bola certamente para o Jaime. O apego que a equipa sente a jogar bom futebol é algo que não se via no Dragão há muito tempo. Esta confiança com os esqueletos fora do armário, isso é um trabalho claramente, não diria total, mas um trabalho com grande comparte de dragão do Sérgio Conceição, até rima. E, portanto, vamos ver se, não tendo ganho nada, mas com tanto ainda para ganhar pela frente, se esta concentração e este nível de prazer a jogar à bola se mantém, porque se assim for, nenhuma equipa é imbatível e podemos perder pontos a qualquer jornada, mas estamos muitíssimo mais próximos de ser campeões.
Jaime, o Porto reforça a liderança e conquista a maior diferença pontual para os segundos classificados, ou para o segundo classificado que se viu nesta temporada. Nunca, gozou de uma, beneficiou de uma vantagem tão grande em relação ao Sporting, em relação ao Benfica. É terrível ir jogar ao Dragão neste cenário e com a equipa a exibir-se desta forma?
Não, Tiago. Indo diretamente à sua questão, eu acho que o Sporting terá de cumprir a sua obrigação, que é ganhar o jogo. E o Porto terá de confirmar tudo aquilo que vem demonstrando, sobretudo no campeonato. Porque eu acho que realmente estes 5-1 em Portimão são a demonstração cabal de um Porto que ofensivamente foi, volto a frisar, do ponto de vista ofensivo, foi um rolo compressor. Foi efetivamente, não há nada a fazer. Agora, eu acho é que não há nada a fazer, enfim, para relativamente aos adversários, ou minimizar o mérito da vitória, não é? Agora, eu acho é que há aqui algumas questões que me suscitam alguma reflexão. Em primeiro lugar, todo este otimismo do Miguel, que eu compreendo.
É quase alegria, não é tanto otimismo.
Que eu compreendo.
O final da minha intervenção é no sentido
não,
de dizer que ela está a ganhar.
Miguel, isso, não? É que nós estamos a entrar exatamente no período crucial da época. Claro. E é agora que o Porto não pode falhar.
Claro.
E eu diria que há três momentos completamente diferentes nos últimos jogos do Porto, nos últimos quatro jogos. Há os 5-0 do Liverpool, no Dragão, que efetivamente, eu aí concordo com o Miguel, acho que é um resultado que não reflete a real, a autêntica diferença entre as duas equipas, mas foi aquilo que aconteceu e nós sabemos que em futebol muitas vezes as coisas acontecem. Agora, eu acho também, por outro lado, que Sérgio Conceição soube capitalizar da melhor maneira esse 5-0 de Liverpool, porque um resultado tangencial, uma vitória do Porto, nem que fosse por 2-1 ou um empate a 0 ou qualquer coisa assim, deixaria tudo em aberto. E, na realidade, estes 5-0 do Liverpool, digamos que mataram completamente as possibilidades do Porto continuar na Champions. Vamos ser objetivos e vamos ser justos, não é? Uhum. Consequentemente, virou a todas as baterias para o campeonato. Sabe-se que o Porto não tem um plantel longo, não é? Com muitas soluções.
O jogo de Portimão mostra que a equipa tem alternativas.
Sem dúvida.
Acho que hoje não sei se podemos continuar a dizer isso.
Eu acho que podemos continuar a dizer, porque em quantidade, em quantidade.
As opções consolidadas em quantidade que Benfica e Sporting têm no banco, não é?
Não tem.
Mas os jogadores estão lá.
Sim, mas não têm.
Mas estão muitíssimo potenciados, não é?
Não têm, Tiago, e é por isso que eu digo que alguma prudência, e como diz o povo, cautelas e calos galinhas, Vinha nunca fizeram mal a ninguém, e portanto alguma prudência, digamos, nesta exuberância por parte dos adeptos e dos responsáveis do Porto, que eu compreendo, e aliás sou o primeiro a reconhecer o grande mérito de Sérgio Conceição em reaproveitar da melhor maneira jogadores que se davam como praticamente perdidos. Quer dizer, o Marega parece outro jogador, inclusivamente, é bom não esquecer, o Sérgio Oliveira, eu ia falar no Sérgio Oliveira, que foi lançado às feras, por assim dizer, em plena Champions, e cumpriu integralmente. Foi uma coisa extraordinária, E isso o mérito é do treinador, e não há dúvida nenhuma que Sérgio Conceição tem vindo a demonstrar todas as semanas a sua categoria e como evoluiu como treinador. Já não é só aquele treinador que sabe mobilizar as tropas, é muito mais do que isso. Agora, nós também temos de perceber, para já este primeiro momento de derrota em casa frente ao Liverpool, 5-0, por outro lado, o Estoril-Porto, que é um jogo completamente atípico, e eu aí não posso deixar passar em claro as próprias declarações do treinador Ivo Vieira do Estoril, que nos levam a tal amargura dele, fazem-nos pensar realmente que aquele Estoril não parecia, quer dizer, comparar este Estoril ao Estoril que defrontou o Sporting, quer dizer, estamos a brincar, obviamente, ainda para mais sabendo nós que tinha havido todo este período de tempo entre a primeira parte e a segunda parte, e aquilo que efetivamente se ia jogar era uma nova primeira parte, não era uma segunda parte, era uma nova primeira parte. Portanto, os jogadores estavam frescos, tinham toda a dinâmica, toda a energia.
Não eram os mesmos.
Não, mas não interessa. Sim, quer dizer, quem entrasse em campo, percebe? É isso que eu estou a dizer.
Entrava
entrava com tudo, exatamente, e tinham 45 minutos para deixar a pele em campo. E efetivamente nada disso aconteceu, portanto é um jogo completamente atípico. Finalmente, estes 5 em Portimão, não há nada a dizer. Na realidade, desde aqueles 5-0 de Liverpool no Dragão, em que a eliminatória ficou completamente traçada, o Porto em 3 jogos, e eu aqui não estou a meter apenas numericamente o jogo frente ao Rio Ave, que segue ao do Liverpool no Dragão, também no Dragão, o Porto faz 13-2 em 3 jogos. Não é? E se não há dúvida qualquer ou não há mácula qualquer que se possa lançar sobre as vitórias relativamente ao Rio Ave e ao Portimonense, já relativamente
13-1, só para com um gol foi com o Luís Estoril, já tinha sido marcado há 37 dias atrás, não é certo?
Não, está bem, mas é o resultado final dos dois jogos. É o resultado final e é isso que eu me estou a referir, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma de que o Porto tem inventado, e nesse aspecto Sérgio Conceição tem feito muito bem, tem inventado soluções, atrás de soluções, algumas delas impensáveis mesmo, quando faltam jogadores, e isso é muito positivo e é de frisar. Agora, também há que ter alguma cautela, conforme eu estava a dizer, porque estamos a entrar na época de todas as decisões, o Porto ainda não ganhou rigorosamente algo, e portanto, embora esteja agora completamente concentrado no campeonato.
E na taça,
coisa que... Sim, mas a taça só é no dia 18 de Abril, ainda, pelo amor de Deus.
É só para lembrar que existe.
Sim,
e
claro
também,
que sim.
Também queremos
ganhar. E até lá, quer dizer, o Sporting já tem mais 3 jogos do que o Porto,
sim,
não é?
Claro.
E portanto, até lá vai ter seguramente pelo menos mais 2.
Vai ter mais que 2.
Vai ter mais 2, portanto, vai ter mais 5.
Se tu correr bem, vai ter mais
2. E sabes que isto pesa, não é?
Claro,
olha
claro.
Que eu não partilho esse teu otimismo relativamente.
Não são favas
contadas, lembra-te?
Nada, não,
não são favas contadas.
Mas
a República Checa normalmente pratica bom futebol e eles já são os campeões antecipados.
Mas escolhias outra equipa se não esta?
Não é isso que eu estou a dizer.
Mas
sabes que é um adversário muito perigoso. Uhum. Muito perigoso porque é um falso fácil.
É o melhor adversário no sorteio, já falamos.
Teoricamente, é muito pior.
Jogo.
Lá está. Se o Sporting passar, toda a gente irá desvalorizar. Se o Sporting ficar pelo caminho, toda a gente vai martirizar o Sporting, claro, por esse facto. Portanto, aqui há alguma falsidade neste sorteio.
São as mesmas cautelas e calos de galinha que falávamos.
Miguel, não vamos estar cá no sábado a antecipar o Porto Sporting, porque é sexta-feira à noite. É expectável que o Porto jogue com o conforto de quem pode gerir dois resultados?
Não acho que haja conforto nenhum, Tiago. Muito sinceramente, não acho. É claro que o Porto tem aqui uma oportunidade, e caso o Sporting hoje confirme que volta a ficar a 5 pontos ganhando, cumprindo a sua obrigação ao Moreirense, se o Porto ganhar ao Sporting, o Sporting terá muita dificuldade em dizer que ainda está na luta pelo título. Estará, matematicamente, mas fica muito complicado para o Sporting. Mas o Porto não pode jogar com o intuito de pensar num resultado como um empate, por exemplo, como sendo um resultado que manteria as coisas niveladas nos 5 pontos? Não, não, porque o Benfica está à perna. Uhum. O Benfica tem esses mesmos 5 pontos de atraso, está a jogar nesta altura melhor futebol do que certamente jogou na primeira metade da época e percebe-se estar também completamente concentrado no único objetivo que tem para ganhar nesta época, depois de uma época completamente perdida muito em todas bem. As outras frentes. E, portanto, se há uma coisa que me agrada, Tiago, neste jogo, é que o Porto não pode jogar com o resultado do Sporting pensando apenas no Sporting. Tem que pensar também no resultado que o Benfica está e que tem e os pontos que o Benfica tem de atraso. E nesse sentido, tem que pôr toda a carne no assador, como se costuma dizer, porque a distância é muito, muito curta. Uhum. E, portanto, tendo em conta que eu acho que o Porto, nesta altura, me parece uma equipa moralizada, superior, com melhor futebol, jogar em casa, tem a obrigação de ganhar o jogo, fico, de alguma forma, feliz que o Porto não tenha nenhum taticismo paralelo, digamos assim, e que entre no jogo para ganhar, porque acho que o pode ganhar.
Em relação a este otimismo, já agora, muito rapidamente, em relação a este otimismo do Miguel, face, e não só do Miguel, mas de muita gente, dizendo que o Porto é um justo primeiro lugar do campeonato, eu diria que relativamente apenas ao campeonato, não há dúvida de que o Porto merece estar em primeiro, sem dúvida. Se olharmos a época toda, juntando aí todas as outras competições, nomeadamente a Europa, eu acho que o Sporting e o Porto equivalem-se na qualidade e, portanto, aí, digamos que como resultado até agora de toda a época, estão a par.
E dizer-te que, naturalmente, apesar do otimismo natural do jogo que nós temos jogado, o Sporting também tem razões para estar otimista. E, portanto, poderá ser um jogo que poderá dar tudo.
Obviamente.
Com muito ensino difícil. Agora, todos nós temos expectativas de confirmar aquilo que mais desejamos.
Um clássico é imprevisível,
sempre,
Miguel.
Vamos fazer a pausa. O Telmo não chegou, enfim, por razões... Não tem culpa pelos motivos que o impedem de estar ainda aqui, mas vamos ao encontro, obviamente, do Telmo Correia, para falar do Benfica e da vitória em Paços de Ferreira na segunda parte, depois do intervalo. Abrimos a segunda metade dos grandes adeptos, vamos falar do Sporting e também do Benfica. Telmo Correia está connosco, em direto ao telefone. Olá, Telmo, viva?
Sim, olá, boa tarde.
Complicado. Hoje tem que ser assim, enfim, acontece às vezes. Telmo, boa tarde, bem-vindo. Está com o Miguel e com o Jaime, já está em emissão.
Viva, viva, Telmo.
Olá, Telmo.
Então,
olá,
está complicado.
Devagar, devagarinho e parado, calculo.
Se não chove, é um desastre para a agricultura. Se chove, é um desastre para o desastre. Portanto, é.
Ainda bem que há boas notícias para a agricultura, Telmo. Vamos a isto. Vamos a isto com brevidade. A ligação não está extraordinária. Pedi-lhe as suas impressões da vitória do Benfica em Paços de Ferreira. Esforçada, a equipa voltou a virar um resultado negativo. Fê-lo de novo numa metade do jogo e com o Rafa em bom plano e a contribuir para uma exibição conseguida do Benfica, não é, Telmo?
Sim, uma boa exibição do Benfica, sem dúvida. Eu acho que um Benfica que ganhou, eu diria que há Benfica, não é? E há Benfica, sem querer introduzir ou começar a introduzir notas de discórdia, eu estava a ouvi-los e registrei que estavam bastante concordantes em geral, e infelizmente eu estava aqui sem possibilidade de lançar alguma discórdia e também não o quero fazer agora. Mas dizer que o Benfica, para nós, benfiquistas, ganhou naquilo que é basicamente aquilo que nós chamamos de ganhar à Benfica. E ganhar à Benfica tem a ver com um conceito um bocadinho de raça, ou de luta, ou de capacidade de combater. Quer dizer, eu estava a ouvir o Miguel a falar do Porto, não quero entrar em especulação sobre as vitórias do Porto, mas reconhecer que o Miguel está entusiasmado e por estar à frente e por ter a vantagem que tem. A ideia para nós, benfiquistas, que estamos atrás, mas que estamos a querer lutar por este campeonato, é que a equipa ser capaz de reagir, ser capaz de lutar, ser capaz de recuperar de um jogo que estava tão difícil como aquele de facto estava, é um sinal muitíssimo positivo para o Benfica e é um sinal sobretudo de um Benfica que não desiste da luta pelo título, não desiste da luta pelo campeonato, está capaz disso. O Paços de Ferreira teve muito mérito, pode-se falar se as outras equipas, os adversários têm estado melhor ou pior. Acho que há uma coisa indiscutível, o Paços de Ferreira esteve muitíssimo bem, ganhou vantagem, o Benfica deu meia hora de jogo ao Paços de Ferreira, por assim dizer, começou a aparecer só no final da primeira parte, na segunda parte esteve muito bem, com uma equipa que praticamente defendeu, o nosso adversário sobretudo defendeu, e há de facto, como o Tiago de alguma forma já disse, dois destaques neste Benfica, quer dizer, um deles obviamente é o Jonas, fatal como sempre, não é? Quer dizer, e portanto a aparecer em dois momentos muitíssimo importantes do jogo. Depois o Benfica que vai para a frente, consegue ainda, dentro dos 90 minutos, chegar ao 2-1, e depois o Rafa a fazer um gol que de facto é merecidíssimo, porque o Benfica tem estado em destaque, sobretudo pela sua ala esquerda, e neste caso concreto foi de um jogador da ala direita que apareceu com um grande nível, o Rafa, a equilibrar, por assim dizer, as duas asas, não é, do Benfica, e a conseguir uma vitória que seguramente é uma vitória importante para nos manter na luta, quer dizer, e para nos manter naquilo que é o nosso objetivo. Num jogo que foi difícil, foi preciso sofrer, sofremos seguramente muito, todos os benfiquistas, mas saímos satisfeitos com a capacidade de luta, com... Olha, eu até fazia quase que minhas algumas palavras do Miguel, com essa empatia entre a equipa, o banco, vimos o capitão, Luizão, a ser quase como ali um mentalizador e um impulsionador da equipa, a saltar do banco, os adeptos também a acreditarem muito, e portanto, enfim, positivo na ideia de que haverá luta, de lógica de luta pelo campeonato, e que o Benfica continua a estar nessa luta.
Este Benfica é positivo, Jaime, na sua perspectiva, uma equipa competente para lutar pelo título, já vamos ouvir o Miguel, okay. E o Telmo em alta voz, porque está a conduzir, tentando ainda chegar ao estúdio, mantém-se connosco, obviamente, a partir daqui.
Eu pegava nas últimas palavras do Telmo, referentes ao elogio que fez ao Rafa, para dizer que me parece também um elogio excessivo, não é que o rapaz não tenha jogado bem, jogou bem, fez um bom jogo, sim senhor, isso é indiscutível. Agora, salientar aquele terceiro golo já aparece perante um Paços Ferreira que já está todo deslaçado, já está todo cabisbaixo, já estava reduzido
será
a 10.
Mais do que deu ao jogo?
Já está.
É.
Sim,
eu também coloquei o foco em Rafa.
Sim, mas o protagonista da semana é o Jonas. Esse é que é indiscutivelmente o grande protagonista do Benfica, que faz os dois golos que são decisivos. Aliás, desse ponto de vista, eu até acho que houve até uma maldade que feita pelo Benfica aos rivais adversários, e ou também pelo Paços de Ferreira, não é? Porque ele também tem, enfim, o Paços também tem responsabilidade, obviamente, naquela perda de bola inacreditável, naquele passo inacreditável, que acaba por resultar no gol do Benfica. Ora bem, mas portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é uma maldade inacreditável fazer com que os adeptos rivais, nomeadamente os do Sporting neste caso e do Porto também, pudessem acreditar que haveria ou que pudesse haver alguma surpresa em Paços de Ferreira, porque o Benfica está a perder até aos 72 minutos. Não é nada, isto é válido para o Benfica, como é válido para o Porto, como seguramente é válido para vocês relativamente ao Sporting. Estar a perder um jogo até aos 72 minutos, e vocês empatam aos 72 minutos e depois acaba por ficar 3-1, quer dizer, quem olha para um resultado 3-1 até pensa que aquilo foram favas contadas, mas não foi. Ou seja, fizeram acreditar os outros adeptos que efetivamente havia ali uma escorregadela. Pronto, agora, obviamente que sim. Agora, relativamente ao jogo propriamente dito, eu gostaria de frisar o seguinte, e ficou patente, completamente patente, no encontro, que quando o Ruben Dias mete a mão na cara do jogador de Paços Ferreira, do outro Ruben, não é? Que inclusivamente é um tipo experimentado, que já jogou no Porto e tudo isso, se ele se atira para o chão, ele é, obviamente, pelo menos amarelado. E depois, tudo o resto que ele fez durante o encontro e que iria merecer seguramente um segundo amarelo. Talvez ele se contivesse com aquele amarelo e talvez não fizesse algumas entradas.
Estamos a ir a um pormenor, um jogo não, tão mas intenso
é,
e tão
vivo. É importante frisar isto, porque a atitude dos jogadores podem facilitar ou dificultar a ação dos árbitros. E obviamente que isto, enquanto que, por exemplo, no Matia, o jogador atirou-se para o chão e foi levou imediatamente o segundo amarelo, e no meu entender até bem, aqui eu acho que o amarelo era justificado independentemente do jogador se atirar para o chão ou não, por causa do teatro, percebe? É apenas isso que eu refiro, nada mais.
Miguel, este Benfica, o que é que mostrou nesta jornada?
Isto o Benfica mostrou que no fim do jogo parece que tinha conquistado um título e nesse sentido.
Olha, percebe-se, quem fala.
Percebe-se. Olha, bem. Quem fala, deixa-me lá acabar. Isto eu vou fazer um elogio,
aí.
Pá.
Depois de tudo o que disseste aí,
vou fazer-te um elogio, pá. Acho
ganharam
que
é... um jogo contra. Oh, amiga, desculpa, ganharam um jogo contra vários que desapareceram, misteriosamente, mas desapareceram.
É, de repente. De repente a tática do desaparecimento, quando nós dizíamos que havia algumas equipas que jogavam menos futebol contra o Benfica, estávamos a matar o futebol português. Agora que o Porto leva 5 pontos de avanço, já podem falar do jogo da mala. Vocês são muito engraçados. Muito engraçados. Agora estou eu a falar, Otelmo, pá.
Tu estás com aprovar uma pequeníssima dose do teu próprio veneno.
Sim,
a saber pessimamente. Porque tu andaste nos últimos anos a instigar esse veneno diariamente contra todas as equipas que jogavam com o Benfica.
Diariamente será um exagero.
Diariamente, a todas as horas e todos os minutos e todos os segundos. E não para.
Desapareceram.
É diabólico.
Quantos jogadores é que tem o Portimonense? Olha, mais um treinador, grande, experiente, não é?
Telmo, não estás nas melhores condições para estarmos a debater, portanto não quero puxar muito por aí. Mas deixa-me dizer-te que não é o Porto que está a ser investigado por compra de resultados, é o Benfica. Em relação ao jogo do Paços de Ferreira Benfica, dizer que o Benfica parecia, e volto até ao meu argumento inicial, parecia que tinha ganho um troféu no fim do jogo. E percebe-se porquê. Exatamente. Porque o Benfica percebeu que este jogo, no seu calendário, era um jogo absolutamente. Era aquela fasquia que passava. É evidente que nós, o Benfica, o Porto, o Sporting podem perder pontos em qualquer jornada, mas esta jornada com o Paços era a mais complicada das próximas que se avizinham, à exceção, naturalmente, dos jogos, isto teoricamente, dos jogos com o Porto e Sporting. E, portanto, o Benfica consegue, ainda por cima, com raça, de facto, não tanto com Rafa. Eu acho que o Rafa, apesar de tudo, faz o melhor jogo no Benfica e começa a aparecer, o que se saúda como jogador de futebol novamente. Fico contente por isso. Mas foi sobretudo com raça, porque também não foi assim uma exibição monumental do Rafa. Longe disso. Mas o Benfica teve essa raça, acreditou e conseguiu uma coisa que é difícil para algumas equipas, que é, estando a perder o jogo, ir à procura do empate, ir à procura da vitória, sempre com algum cérebro. Ou seja, ao contrário da primeira parte, entrou completamente desligado entre os setores, na segunda parte o Benfica partiu com racionalidade, nunca foi muito bombear de bolas, e depois tem um jogador que, quando pratica só uma modalidade, ou seja, quando joga só futebol e não pratica natação, é extraordinário, que é o Jonas. O Jonas define e nesse sentido é absolutamente extraordinário. E mais uma vez, salientar, não posso ter passagens para estar em claro, é uma boa arbitragem de Fábio Veríssimo, mas temos aqui o Ruben Dias, quando o Benfica estava a perder 1-0, aos 32 e aos 53, deveria ter sido expulso por 2 amarelos no mínimo. E quando tantas vezes se fala do Filipe, vale tudo, aqueles cognomes que eu até acho muito pouco simpáticos, né? Depois olhar para o que faz Ruben Dias neste jogo e não ver uma mínima crítica por parte das pessoas do Benfica, acho de facto que está tudo quase tudo dito.
Muito bem, Jaime, vamos falar do Sporting, que enfim, tudo indica, vai ser a única equipa portuguesa a jogar as competições europeias a partir daqui. Empata com a Astana, 3-3, perde Bazdós, com Jorge Jesus a admitir que se calhar forçou, abusou da disponibilidade física do jogador, podendo não o ter daqui a pouco para o jogo com o Moreirense em Alvalade. Mas o Sporting protagoniza um jogo onde vimos um dos lances de arbitragem, uma das decisões de arbitragem mais discutidas desta época, não é?
Sim.
Que é a vitória em Tondela ao minuto 98-99. Enfim, sente que essa decisão da equipa de arbitragem, liderada por João Capela, em Tondela, sente que o Sporting tirou benefício dessa decisão da arbitragem?
Olha, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho assistido, é, digamos, a uma crítica de que o árbitro procuraria facilitar a vida ao Sporting, razão pela qual prolongou o jogo até aos 98 e qualquer coisa, embora o Sporting tenha empatado aos 98-01, logo no primeiro segundo do minuto 99.
Exato.
Não, é o minuto 99, mas na realidade foi aos 98 minutos.
Exato.
Quer dizer, sejamos intelectualmente honestos e sérios. Agora, como é que é possível dizer-se que um árbitro pretende favorecer uma equipa quando, na primeira parte, dá um minuto e já não deixa marcar o canto, quando o canto surge aos 50 e tal segundos, e ainda agora vimos o gol do Astana, que foi em que eles conquistam um canto exatamente sobre os 3 minutos de desconto, o árbitro deixa marcar, e é na sequência desse pontapé de canto que o Sporting sofre o golo por volta dos 93 e 30 e tal, 40 segundos, não é? Para já, como é que é possível dizer-se isso de um árbitro que numa segunda parte em que o jogo está parado quase 2 minutos e 20 devido à expulsão do Mathieu, há 5 substituições, como é que ele dá apenas 4 minutos de desconto? Quer dizer, as teorias de que João Capela pretendeu favorecer o Sporting são absolutamente ridículas, não fazem sentido, porque logo na essência isto está errado. Como é que é possível dar apenas 4 minutos de desconto? Eu aí até pego nas palavras de Sérgio Conceição, que é completamente insuspeitado relativamente a esta matéria, porque ele diz que os árbitros devem dar 8, 10 ou 12 minutos se tiverem que dar. Quer dizer, como é que é possível dar 4 minutos nestas circunstâncias? Não é possível. Por outro lado, eu gostava de chamar a atenção para mais dois aspectos. Em primeiro lugar, aos 90 minutos, ou seja, quando é exibida a placa, há um jogador do Passos que está no chão há já quase meio minuto, que tirou uma bota para voltar a calçá-la e está com o jogo parado. Ora, não me custa nada a crer que o árbitro, logo naquela altura, tenha decidido prolongar o jogo, razão pela qual, quando há aquela interrupção devido à lesão do jogador do Passos...
Do Tondela.
Do Tondela. Eu não me custa nada a crer que ele, ao dizer, quando vai para recomeçar o jogo, durante aquela confusão, porque foi muito tempo parado, porque o jogo só recomeça aos 96:08, não é? E aqui, portanto, faltavam cerca de 20 segundos para terminar os descontos dos 4 minutos, dos tais 4 minutos que eu coloco logo em causa, não me custa nada a crer que o árbitro tenha dito, atenção, senhores, que vai-se jogar mais 2 minutos, não é? E, na realidade, quem tinha 10 elementos apenas em campo era o Sporting. E, mais do que isso, há também quem verber contra o facto de ele não ter assinalado uma falta do William, que efetivamente acontece, mas não é falta rigorosamente alguma para vermelho, nem nada disso, porque ele joga a bola e na sequência disso que atinge o adversário. Portanto, era falta, sem dúvida alguma, mas não era para expulsão. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa que é fundamental frisar e ainda não ouvi frisado por ninguém, que é o seguinte: antes disso há uma falta sobre o Piccini, e, efetivamente, o árbitro deixa jogar supostamente devido à lei da vantagem. Mas a lei da vantagem é quando a equipa que sofre a infração de facto está beneficiada. Ora, se nós virmos, o William está rodeado por 3 jogadores do Tondela. Como é que é possível dar-se a lei da vantagem nestas circunstâncias? Como? Pergunto eu. Não é possível, porque ele não está efetivamente em vantagem. Ele está em desvantagem, porque quando recebe a bola tem 3 adversários a rodeá-lo. Portanto, há que ser justo nas apreciações, há que ser mais rigoroso e não vir com esses discursos de pseudo favorecimento, quando efetivamente ele não existiu em razão alguma, em momento algum. Agora, porque, de facto, existem duas realidades sempre nestas coisas. Uma é a realidade factual e outra é a realidade percepcionada. A realidade percepcionada é de que o árbitro favoreceu o Sporting, fez uma arbitragem inacreditável e não sei o que mais. Mas a realidade factual diz-nos exatamente o contrário. E é relativamente a isso que eu gostaria de chamar a atenção, como chamei.
Os argumentos do Jaime colhem, Miguel, ou podemos olhar para este período de compensação do Tondela Sporting como um dos piores períodos de compensação que vimos enquanto espectadores de futebol.
Pelo amor de Deus.
A minha opinião é a seguinte. Em primeiro lugar, dizer ao que vale. Não? Pensar que João Capela pode favorecer o Sporting ou o Porto não pode, não dá para acreditar. Portanto, essa teoria para mim não colhe.
Mas é a teoria que temos assistido. Efetivamente,
mas,
pronto, é essa.
Essa.
E é contra isso que eu me insurjo, não é?
Certo. Essa para mim não colhe. Portanto, naturalmente não estou a ver o João Capela, por carga de água, que o João Capela ia querer anunciar o Sporting ou o Porto.
Sim,
não.
Mas quando se diz que o jogo só acabaria quando o Sporting marcasse, o que é que está a dizer?
Estou a desfazer essa tese. Estou a tentar desfazer essa tese de conspiração, de que o João Capela seria... Enfim, estaria a beneficiar o Sporting porque queria. Não faz sentido. Agora, o que me parece é que o João Capela tomou uma péssima decisão técnica naquele momento. Estamos a falar de um jogo que foi interrompido aos 93-41. Estamos a falar de um jogo onde o jogador esteve assistido devido a uma falta grosseira do William, que, no meu ponto de vista, só sei que não é tua, Jaime, não, devia ter sido expulso. E estamos a falar de um jogador
expulso?
Que esteve parado
2,26.
Esteve parado 2,26. E quando. Portanto, nesse momento faltavam 19 segundos para acabar o jogo. Portanto, isto também são os factos, não é a percepção.
Sim, são os factos. Se ele desse apenas um minuto de desconto,
se desse
toda a gente achava bem.
Se ele desse um minuto de desconto, não me espantaria rigorosamente nada. Acho que faltavam de jogar 19 segundos. Não me espantaria que desse algum tempo extra em relação aos 4 minutos que dá. E, portanto, admitiria que o jogo tivesse mais um minuto. Mais 2, 3 minutos. Acho que já é um absurdo. É um absurdo. E, naturalmente, depois se dá a coincidência, naquele período onde ele ter perdido a cabeça, enfim, estava a fazer o que podia, o Sporting marcou o golo, E tudo isto se lança. É evidente que se diz que o Sporting que estava a jogar com 10 também podia ter sofrido um gol. Mas o Sporting queria naturalmente ir atrás do resultado. Parece-me que o Tondela tem algumas razões para se queixar. Agora, também vamos pôr as coisas nos devidos pontos. Estamos a falar de mais um minuto de compensação. Foi isso que aconteceu.
Obviamente, nem tanto. Quer dizer, na realidade.
E, portanto, sendo um erro, não me parece que façamos isto um erro histórico.
Não faz 10 segundos em barriga.
Telmo, termine a emissão.
Tiago, é evidente.
Comentando o assunto.
Nós tivemos esta jornada alguns escândalos, não é? Quer dizer, o meio-jogo no Estoril foi um escândalo, o próprio treinador do Estoril veio dizer, e este jogo em Tondela é um escândalo, não há outra forma de qualificar aquilo que aconteceu, quer dizer, porque eu estava a ver o jogo, estávamos todos, faltavam 18 segundos quando o jogo é interrompido, o jogo recomeça e durou para aí mais 2 minutos e muito. Portanto, quer dizer, não vale a pena aldrabar, quer dizer, o jogo não vale a pena dizer que foram 30 segundos
não,
ou 40.
Ninguém está a aldrabar, estamos a analisar uma situação. Aqui não há aldrabices, Telmo, desculpa lá.
Não, desculpa, desculpa lá. São verdadeiras ou não são?
Não, mas
são
tudo que... Não, desculpa lá, mas
verdade,
se estás a falar de mim, tudo
verdade,
que eu disse é verdadeiro. Tudo o que eu disse é verdadeiro.
Não, é falso.
Ah, é? Então
o
que é falso? O que é falso?
O jogo é retomado aos 96 e qualquer coisa e dura quase até aos 99.
O jogo é retomado aos 96 e 8 e o Sporting marca o gol aos 98 e 1. E o Jesus, portanto, também estás a chamar aldrabão ao Jesus, disse que o árbitro, que ouviu o árbitro dizer a todos os jogadores que estavam ali que o jogo demoraria mais 2 minutos. Mais 2 minutos.
Não iliba do erro, como é evidente.
Não, claro que não, mas é que aliás eu acho...
Vamos deixar o tema acabar.
Eu acho que o árbitro cometeu vários erros. E aliás apontei diversos, não é?
Sim, claro. Telmo, um minuto final.
Não, Tiago, se eu puder, não é?
Quer dizer, sim, estou-lhe a dar a palavra.
Pronto, é fazer, portanto, quer dizer, se o jogo é retomado aos 96 e dura quase até aos 99, estamos a falar de 2 minutos, portanto não vale a pena vir para aqui para a rádio e dizer que são 30 segundos ou 40, ou seja, o que for, toda a gente viu e sabe que não foi assim. E é um escândalo, porque obviamente que se o jogo tivesse durado o tempo que tinha que demorar, vá lá que ele desse mais uns segundos, porque retoma, não retoma, não sei o quê e tal, nunca o Tondela teria perdido aquele jogo. Agora, se ele vai prolongar, estando o Sporting a atacar, é evidente que aquilo era normal que acontecesse. E, portanto, é um escândalo. Eu não sou do Tondela, se fosse do Tondela estaria revoltadíssimo com aquilo que aconteceu.
Claro.
E não vale a pena também a conversa de buscar jogos do passado em que criticaram o Capela e por causa do Benfica e tal, para dizer que o Capela é um treinador contra a coligação, ou que é contra a Aliança, ou é benfiquista e é contra a Aliança.
Ainda não treina, mas é informe.
Também não vale a pena ir por aí. Portanto, eu acho que o que aconteceu foi, de facto, tem, quer dizer, agora, eu não acho que haja aqui nenhuma conspiração, eu não sou especialista.
Vou ficar com essa ideia, Telmo, para seguir e sair.
Acho só que há um árbitro que, de facto, um árbitro que se baralha daquela maneira, ele baralhou-se ao ponto, ele achou que o Murilo, que é brasileiro, falava espanhol, quer dizer, portanto, estamos a ver, o homem estava completamente descoordenado, não é? Não viu a falta do William,
ter ouvido,
dizer,
alguma coisa.
Já falamos
também não viu a do Piccini,
vamos ter que avançar, Telmo.
O homem estava completamente, um árbitro que se baralha daquela maneira, ele deu de tempo de jogo o tempo de paragem, eu acho que foi isso que passou na cabeça dele, baralhou-se completamente. Um árbitro que se baralha desta maneira, realmente, quer dizer, não se percebe o que é que está a fazer na primeira divisão.
Vamos avançar para as últimas impressões desta emissão. O melhor e o pior em síntese, Miguel, o pior?
O pior, o caso de João Capello e o tempo extra sobre o tempo do desconto em Tondela, obviamente que é um absurdo. As declarações de Luís Filipe Vieira e admitir implicitamente a veracidade dos e-mails, dizendo que está aqui é, no fundo, é uma tentativa de intrusão na vida privada do Benfica, sem que ninguém noticie isso verdadeiramente como admissão de veracidade. Também as declarações do Rui Vitória, agora já a falar sobre o VAR e sobre a arbitragem, enfim, no fora do jogo do século no Dragão, não parece que tenha querido falar pelo contrário. Também esta campanha de insinuação sobre vitórias limpas, esmagadoras, demolidoras do Porto. Agora parece que ninguém anda a matar o futebol. Ruben Semedo, naturalmente, um caso que vai para além do futebol e a lesão de Alex Telles.
Jaime, o pior?
O empate à colher do pano frente ao Bastana, com mais um golo sofrido de forma irregular, e refirmou o primeiro, porque há um jogador claramente a perturbar a ação de Rui Patrício, que está em fora de jogo. É uma ensina incrível esta. O susto de Mateus Pereira, que ficou inconsciente no relevado e foi transportado de ambulância para o hospital. Felizmente não era algo de cuidado e já teve alta. Os e-mails, como sempre, agora com 200 mil de multa para a revelação de qualquer e-mail, multa essa decidida ou determinada pelo Benfica. E a confirmação do Braga eliminado da Europa, apesar da vitória sobre o Marselha.
O melhor da semana, Jaime?
O melhor, Aurélio Pereira, distinguido pela UEFA com a Ordem de Mérito, uma das mais altas honras desta instituição. E ele foi distinguido pelo contributo para o desenvolvimento do futebol em Portugal, que é uma coisa inteiramente merecida. Destaque também, neste caso, para a Federação Portuguesa de Futebol, pois foi ela que indicou o nome de Aurélio Pereira. Bruno Fernandes, de novo no melhor 11 da Liga Europa, é um autêntico, faz tudo naquele meio campo. Até golos fenomenais nós assistimos. As duas assistências de Diogo Dalot para os 5-1 do Porto em Portimão, uma de pé direito e outra de pé esquerdo. É um jovem, é confirmar que é um jovem muito promissor, ainda por cima muito completo, faz lembrar, na minha opinião, o Layún, de quem eu sou grande admirador. Pronto, e agora espero ver a sétima vitória seguida em casa do Sporting. Só os Juventus, desde novembro, é que não sofre golos na sua casa. Eu espero que isso aconteça. Portanto, my way é... Todo mundo sabe que my way é Alvalade agora.
Miguel,
é o como dá
melhor. O melhor a semana do Porto, com duas vitórias importantíssimas, não estaria ali contra o Portimonense. Também a passagem de Sporting à fase seguinte na Liga Europa. No campo de jogadores não posso deixar de destacar dois meus, Soares e a estreia de Dalot, um jogador anunciado como grande jogador, obviamente. Se fosse de outros clubes, enfim, onde já não estaria, quantas capas já estaria a cobri-lo. Mourinho, que ganha 2-1 ao Chelsea e de alguma forma faz as pazes com o Conte. E a homenagem, a distinção a Aurélio Pereira, bem merecida.
Telmo, tem meio minuto para nos dizer o melhor e o pior rapidamente.
O melhor, o Benfica em Passos de Ferreira, uma vitória de raça e de garra. Jonas, raça também, como sempre serve, boa exibição do Benfica. Olha, eu podia pôr no pior, mas vou pôr no melhor. A frontalidade do treinador do Estoril, muito indignado com este estranho desaparecimento da sua equipa, ou dos seus próprios jogadores, no jogo com o Futebol Porto.
E algum ponto negativo?
E também a vitória do Manchester United, que já aqui foi.
Acompanha o Miguel. Muito bem.
Acompanhe aí.
Então, despeço-me à distância.
O pior, o escândalo do Estoril, o escândalo do VAR. Desapareceu a equipa e desapareceu o VAR. O escândalo
já
do prolongamento no Tondela. Uhum. Uma equipa que metia dó. E já agora esta coisa de agora quererem perseguir o Ruben Dias, também não lembra a ninguém. Uhum.
Então, despeço-me à distância. Boa viagem, Jaime.
Obrigado,
boa semana também para o Miguel.
Obrigado.
Não voltamos no sábado. O Porto Sporting é na sexta-feira. Na rádio não estaremos cá. Na emissão total do fim de semana estaremos na BTV para antecipar um outro jogo da jornada de um candidato ao título. A nossa atenção no Benfica Marítimo. Telmo Correia e Hugo Velosa no debate quinta-feira na BTV às 7 da tarde. Uma boa semana. Seja um grande adepto.